Olá, Jefferson.
Bom dia, Brenda. Bom dia, ouvintes.
Jefferson, a última semana foi muito movimentada por um assunto que a gente achou que nem iria falar mais sobre isso, já não faz sentido há muito tempo, mas uma fala muito infeliz de um CEO de uma renomada empresa acabou abalando ali o mercado e fazendo muitas pessoas se posicionarem contrárias, até que esse CEO pediu desligamento, afastamento ali, né? Renunciou ao cargo. A gente está falando, é claro, do caso do Thales Gomes, que renunciou à G4 Educação. Ele era CEO, estava à frente e falou sobre a questão de mulheres CEO, né? Que na fala dele, então, não seria adequado para a mulher ocupar esse cargo, essa função de estar à frente de uma empresa por uma série de motivos que eu prefiro não enumerar, vou deixar isso para você, tá?
Vamos lá. Na verdade, isso existe, né? A gente sabe que existe no mercado. Eu estou à frente de consultoria, então estou sempre com empresários, então de vez em quando surge esse assunto. E a gente teve exemplo recentemente de empresas que estavam participando do projeto do Anjo Inovador, o qual nós fazemos todo o projeto para a empresa, para protocolar, e a gente deu uma dica para uma empresa, a gente dá para várias, mas demos uma para um empresário, para ele colocar a esposa dele como CEO, ou como na liderança, não era nem como CEO, como líder do time, para que ele ganhasse uma pontuação e pudesse ter mais chance de receber esse recurso do Estado, né? Ele falou que não, porque ele não quer que a mulher dele se envolva com nada, né? Que o lugar da mulher dele é na casa dele, cuidando dos filhos. Então, assim, a gente sabe que existe, né? O Thales já demonstrou muitas vezes, em Maringá, nós conhecemos ele, porque ele já veio da palestra, a gente teve alguns episódios não muito agradáveis com ele posteriormente. Ele tem esse perfil, né? Um perfil um pouco fora do que é moderno, fora do que para onde está caminhando a sociedade. Então, não estou falando que um cara não é competente, ele é competente, mas o comportamento dele, se eu fosse contratar um CEO para uma empresa, enquanto eu estou fazendo um recrutamento, eu não contrataria, ele não passaria num processo seletivo comigo. Qual que é o motivo de todo esse burburinho? Quando ele fala Deus me livre de uma mulher CEO, no caso ali, no contexto, porque caso de casamento, é porque a vida dele é desequilibrada profissionalmente e pessoal, e ele compara que a vida dele seria assim se ele tivesse uma mulher que fosse CEO, e ela não teria tempo para os filhos, ou não daria, trataria ele como homem prioridade, né? E tem muito homem que acha que ele tem que ser a prioridade. O que eu pesquisei, até publiquei, né, um artigo, deve sair também no canal GMC, 10% das mulheres, das 500 maiores empresas do mundo, listadas pela Forbes, ou seja, 500 maiores, a gente tá falando de Shell, tá falando de Google, tá falando de grandes empresas, são, 10% dos CEOs são mulheres. Então a gente tá falando de um público, e CEO, aí num paralelo que eu não coloquei no artigo, mas é um paralelo, as mulheres são as que mais contratam cursos, treinamentos, se desenvolvem mais. O homem tem uma tendência a contratar menos esse serviço. E a empresa dele vendia o quê? Vendia curso, vendia serviço de treinamento. Então, a partir dali, ele criou um problema com o cliente dele. Eu acho que você lembra, não sei se foi com você ou se foi com a Luciana, nós comentamos aqui no passado que um ano atrás, dois anos atrás, acho que na questão do hotel urbano também, outra fala desagradável, é que o CEO, ele não pode externalizar os pensamentos dele. Ele pode até pensar, mas ele não pode externalizar, porque ele está na personificação da empresa. Ele é a pessoa que representa a empresa. Então, a gente já sabe que esse tipo de pensamento não funciona. Eu coloquei vários indicadores ali no artigo falando. Vão lá no canal GMC, pessoal, leiam um artigo. Falando sobre isso, porque tem casal que o homem é CEO e a mulher é CEO. Tem um exemplo lá também, que já saiu também uma reportagem no InfoMoney. Então, todas essas informações existem e funcionam. O que, que eu falo para as empresas que eu estou trabalhando com consultoria, onde o homem e a mulher são os donos da empresa, ou às vezes o homem tem uma empresa e a mulher também? Tudo é uma questão de agenda, uma coisa básica, né? Qual que é o momento que eu vou dedicar à minha família, qual é o momento que eu vou dedicar aos meus estudos, à minha empresa? É tudo uma questão de organização. E ninguém mais do que as mulheres para serem organizadas, inclusive organizar a agenda dos maridos, né? Então, quando a gente olha para essa fala dele... Ela tem um peso do machismo, né? Que é um machismo velado, aquele machismo que existe, mas ninguém assume. E ele, por um deslize, assumiu na fala dele.
E o ponto-chave disso, e ele estava nesse contexto respondendo uma caixinha de perguntas ali no Instagram e falando como seria se a noiva dele fosse CEO. Então, que para ele, né, e essa foi a justificativa, para ele não serviria porque ele acredita que a energia feminina deveria ser usada na casa, no lar, com a família, com os filhos. E como você disse, o grande problema foi essa colocar em questionamento a capacidade de equilibrar uma vida profissional de sucesso com as responsabilidades pessoais que tanto homens quanto mulheres têm, né?
Na verdade, ele foi muito educado em dizer assim, lugar de mulher é no fogão. E isso é muito antigo, é muito pesado, né? Eu conheço vários, eu tenho vários clientes, vários empresários que... Eu tenho uma filha também, né? Eu não imagino que se ela tiver oportunidade de trabalho e crescer na carreira, que o companheiro dela, por isso que fala companheiro, que ajuda, que, né? Não a potencialize, né? Olha, você está fazendo mais dinheiro, eu vou cuidar de uma área que a gente consiga se encaixar. Se não fosse assim, se isso realmente que ele pensa fosse verdade, como seriam os casais de médicos, né? Eu conheço vários casais de médico que a mulher é obstetra, tem um monte de mulher obstetra, e a agenda delas realmente é louca. Porque tá tudo bem, de repente, três ligações, ah, eu tô parindo aqui, me salva. E é assim, então o dono de uma empresa ou a dona de uma empresa tem muito mais oportunidade de organizar a sua agenda, organizar, e qual é o que a gente sempre fala aqui, principalmente na coluna de RH, equilíbrio, né? Gestão de pessoas, é equilibrar a vida pessoal com a vida profissional. A qualidade de vida está muito ligada a isso. Produtividade está ligada ao bem-estar dentro e fora da empresa. Se eu, como mulher, consigo conduzir... Ele falou também lá que a mulher teria que se masculinizar, né? Ser casca grossa. Olha, só na questão da dor, tem muita mulher que vai se identificar com essa fala minha. Se o homem pega uma gripe, ele cai de cama. A mulher ainda aguenta. E tem uma fala que eu sempre falo quando eu estou fazendo treinamento. Eu pergunto para as pessoas que eu estou dando treinamento, assim, quando foi a última vez que ele lembrou que a mãe dele estava doente? E muitos falam, não lembro, não lembro de ter visto. E algumas mães falam, ah, se eu ficar doente, quem vai fazer? Né? Então, esses comportamentos ajudam para que as mulheres tenham mais competências na frente de grandes empresas. Né? O equilíbrio emocional, o equilíbrio da vida pessoal, são carreiras triplas, às vezes, dentro de casa. Então, a fala dele foi realmente muito atrasada, está no século XX, não está no século XXI. Pelos cursos que ele vende, é totalmente fora do que ele está vendendo.
Importante a gente colocar, né, Jefferson, tanto para quem está em posição de liderança, como você disse, né, às vezes pensa, mas não fala. E se você está também em busca de uma vaga ou de uma promoção, o mercado se modificou ao longo dos anos, e que bom que se modificou e que a diversidade existe, que as mulheres estão conquistando seus espaços, estão sendo mais respeitadas, ainda há uma lacuna muito grande, a gente até já falou sobre isso na coluna, porém, é importante a gente frisar que a consequência vem. Então, além de deixar o cargo ali de CEO do grupo que ele ajudou a fundar, que ele ajudou a criar do zero, ainda houve, antes disso, um outro desligamento, que ele era conselheiro em uma empresa que vende quase que exclusivamente para mulheres, 90% do público que consome era feminino, uma empresa de lingerie, e que ele acabou sendo convidado a se retirar do conselho por conta dessa fala. Afinal de contas, né, é complicado você vender para mulheres que estão cada vez mais empoderadas quando tem alguém que faz parte do conselho e que quer diminuir a sua presença no mercado, né?
Isso é a típica fala de um homem que tem medo de mulher. Né? O que a gente hoje ensina as pessoas que estão se desenvolvendo para liderança é use a capacidade intelectual que a mulher tem de fazer várias coisas ao mesmo tempo, desenvolva elas, né, e utilize elas no time. A visão sistêmica delas é gigantesca. Então, o empresário que é inteligente, ele já percebeu que essa história, o mundo vai ser dominado pelas mulheres. Não, o mundo vai ser dominado por pessoas, não é nem homem nem mulheres, pessoas competentes com várias skills, soft skills desenvolvidas. Se for mulher, que ótimo. Se for homem, que ótimo. Se for gay, que ótimo. Não faz diferença. E a questão da vida pessoal da pessoa, ela tem que equilibrar, né? Então, eu quero ser mãe. Só fazer um acordo. Olha, eu vou ter que me afastar uns 2 anos, porque eu quero ser mãe e eu quero me dedicar a isso. Olha, eu vou me afastar 4 meses, que é o suficiente para mim ser mãe, eu tenho uma rede de apoio. E uma coisa, essa visão dele, alguém ensinou a ele. É o que a gente tem que fazer, não ensinar isso para os nossos filhos. Eu conversei muito com a minha filha no fim de semana, mostrando alguns vídeos e perguntando o que ela acha, o que ela pensa, mas principalmente num ar assim, de que esse homem precisa ser educado, né? E outras mulheres vão educar ele.
É isso, gente. E se você também, de repente, está ouvindo a gente, é sua noiva, e se ela quiser ser CEO de uma empresa, faça como disse o Jefferson, colabore com a rotina. Ninguém precisa viver em função do trabalho. Sim. A responsabilidade de um CEO realmente é gigantesca, né? Mas a casa é importante, a família é importante para homens, para mulheres. A mãe não é mãe sozinha, o pai não é pai sozinho.
Exatamente.
E tá todo mundo unido ali nessas missões que são igualmente importantes. Fazer uma empresa crescer, com certeza, é importantíssimo para o mercado, para a economia, para as pessoas que trabalham nessa empresa. E, como você disse agora, né, Jefferson, a gente também tem um papel importantíssimo dentro da nossa própria casa.
Exatamente. A gente tem que dar exemplo e um detalhe que não pode passar despercebido. Ser CEO não é a única carreira complexa. Ser professora hoje no Brasil, com levar um monte de trabalho para casa, você também não vai colocar seu marido em prioridade. Será que também não é uma carreira complexa? Às vezes ser CEO de uma empresa digital, eu conheço várias, elas têm uma vida fantástica, maravilhosa, elas conseguem se organizar. Dificilmente uma obstetra consegue se organizar para conseguir fazer uma viagem de 15 dias. É muito difícil. Tem que ter um sócio ou uma sócia muito para cobrir ali um parto que estou fazendo acompanhamento. Então, existem outras carreiras complexas, mulheres já trabalham nela há muito tempo, e os esposos, né, os companheiros ou companheiras dessas pessoas são apoiadores, são potencializadores dessa pessoa. Porque quando o dinheiro entra em casa, é do casal.
Com certeza. Jefferson, obrigada. E a gente reforça aqui, quer ler esse artigo que o Jefferson mencionou, corre lá no portal GMC Online. Tem na íntegra com todos os números, os exemplos. E se alguém ainda tem alguma dúvida se mulher pode estar onde ela quiser e onde ela tem capacidade para estar, você já manda essa entrevista. O link está disponível depois aqui no site da CBN Maringá. E manda junto o artigo do portal GMC, certo, Jefferson?
Exatamente.
Até semana que vem.
Até semana que vem.